O Lado Bom da Vida esta sexta-feira é com o Gonçalo Correia, porque estamos aqui mais ou menos dedicados ao calorama. De resto, já passei pelo site do Observador, na secção de cultura já tem um primeiro texto que faz um bocadinho do resumo do que se passou ontem neste primeiro festival calorama em Lisboa. Está a decorrer no Parque da Bela Vista, com concertos também hoje e amanhã. De resto, no site do Observador, ao longo do fim de semana, vão poder lá saber mais sobre este festival aqui pela pena de Gonçalo Correia. Olá, Gonçalo, bem-vindo, obrigado.
Olá,
por estares connosco.
Olá, Nelson. Minha e da Rita Cipriano.
E da Rita Cipriano, que também assinou o texto que já lá está a propósito.
Sim,
do dia de ontem. Como é que correu o Calorama? Foi um festival que também esteve nas notícias durante algum tempo, não só por causa do seu cartaz, como sabemos, mas como é que está a correr em termos de espaço, porque chegam ecos também da última noite de algumas dificuldades sonoras.
Sim. Para já aconteceu, não é? A primeira notícia, muita gente estava com dúvidas se um novo festival a aparecer com Arctic Monkeys, Nick Cave e uma série de outros nomes de relevo que ninguém sabia exatamente em que circunstâncias é que nascia, se ia acontecer ou se ia ser mais um Fyre Festival. Na verdade aconteceu. Curioso, o espaço está ali, o Parque da Bela Vista, nós já conhecíamos, aquele espaço já é conhecido por causa do Rock in Rio, mas é um espaço que se encontra mais reduzido, o que tem algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens são a distância percorrida entre palcos é menor, portanto, torna-se um bocadinho menos cansativo ao fim da noite. Fazer piscinas entre palcos,
entre
também
palcos.
São apenas três palcos, não há todos aqueles palcos coretos e fados cafés e todas aquelas coisas que vão surgindo. Há muito menos marcas, não há roda gigante, não há slide, há muito menos marcas, portanto não há grandes distrações paralelas à música. O Rock in Rio permite viver um dia em família de uma forma... Ir a todas as bancas, participar nos passatempos, andar ali a circular de forma paralela aos concertos aqui no Calorama. Quem quiser ir, é melhor preparar-se para ir para ver concertos, porque não há muito mais a fazer. Mas, por exemplo, a zona de...
Acho que é para isso que servem também os festivais de música, não é?
Pelo menos tradicionalmente eram. Tradicionalmente eram. E tem uma outra particularidade que é... claramente é um festival que, não tendo só música eletrónica, está muito virado para essa área. No dia de ontem tivemos os Kraftwerk, os Moderat e os The Chemical Brothers, que são todos dessas ondas dançantes, facetas diferentes.
Qual é que foi melhor?
Eu não vi Moderat, porque vi à mesma hora a Marina Sena, ficou a Rita Cipriano a ver.
Ok.
A ver Moderat.
Estou contigo.
Pronto. Não sei se foi uma grande decisão. Agora,
em termos de espetáculo?
Sim, sobretudo em termos de voz, acho que aquilo, o caso da Marina Sena, aquilo.
É melhor em disco, como
é melhor
se costuma
em disco,
dizer.
Aquilo foge perigosamente da afinação ao vivo. Mas eu acho que são espetáculos diferentes. Kraftwerk é um tom mais sóbrio, é um tom mais adulto, é um tom mais... É quase uma aula de história ali para se ver durante uma hora. Enquanto Chemical Brothers é turbo, ligado, acelerador, é um ritmo muito mais rápido, muito mais intempestivo, muito mais agressivo.
Mas dançável.
Sim, dançável, muito dançável. Acho que o efeito de Chemical Brothers foi mais forte do que Kraftwerk, talvez porque o público também era abaixo dos 40, abaixo dos 35, maioritariamente.
Em contraponto, um bocadinho com o que estás a dizer, li também bastantes elogios à atuação do James Blake.
Sim, foi interessante. O James Blake tem sempre aquele ar de um bocado de baladeiro, filho da eletrónica. Também tem essa ligação à eletrónica, porque move-se mais ou menos nesses universos, mas transpõe isso para este tom, tanto tem as batidas eletrónicas como tem aqui o piano. Há um lado, apesar de falar-se muito do pós-dubstep e do bass, no caso do James Blake, é um tipo de música muito mais recolhida e muito mais íntima do que expansiva, do que festiva. Ele concilia um bocadinho os dois lados no concerto. Curiosamente é o lado mais acelerado, mais eletrónico, que funciona melhor, porque as pessoas foram para o festival sobretudo para dançar e para se divertir, mas ele tem esse lado de ok, agora vou-vos dar uma música que parece que estamos numa discoteca fora de horas e de repente vou-vos dar aqui uma balada aqui com um sintetizador e com e faz um silêncio que é para
o que é que aconteceu afinal na atuação de Too Many DJs e Tiga?
Sim.
Tinha um B2B preparado, mas que acho que terminou poucos minutos depois de se ter iniciado.
Pois, aquilo que eu estava a dizer do espaço ser mais reduzido tem as vantagens de percorrer-se menos metros de um palco para o outro e tem a desvantagem de, se houver concertos em palcos próximos, como houve naquele caso, palco Colina e o palco principal, é um problema em termos de som. Porque
claro, é por isso que eles são afastados.
É por isso que eles são afastados, é verdade. E o que aconteceu foi, percebeu-se rapidamente que seria impossível o concerto dos Kraftwerk acontecer sem que o som do concerto de Too Many DJs e Tiga.
Bem, eu vivo
cerca... o som foi um problema ao longo de vários concertos, curiosamente.
Eu vivo a cerca de 5 km do recinto.
Eu também ouvi.
E eu consegui ouvir os Kraftwerk, por exemplo. Depois fui dormir, mas ainda consegui ouvir um bocadinho de Kraftwerk.
Eu também ouvi.
E lembro-me que estava a conseguir identificar a da moda lá ao longe, que ouvíamos ali em fundo. Bem, vamos começar a lançar então aquele que será o segundo dia do festival e para onde irás regressar também daqui a pouco, para esse Parque da Bela Vista. O grande destaque...
Os meus sentimentos.
Força aí,
Gonçalo. Obrigado, Bruno.
Força, Gonçalo.
O grande destaque vai, obviamente, para os Arctic Monkeys, que ainda por cima chegam aqui poucas horas, um dia ou dois depois da revelação daquele que é o primeiro single do novo álbum, não é?
Sim, um primeiro single, não sei se ouviste, Nelson.
Ouvi, veio muito na sequência do álbum anterior, não é? Do Tranquility Base Hotel, mas o que me gostei desse disco parece-me um caminho interessante. Não? Tu não?
Pronto, agora vou ser maltratado e vilipendiado depois de dizer isto. Eu acho que o Alex Turner está muito concentrado em ou está a sonhar ser o Sinatra do rock.
Blasfémia!
Ou o Gainsbourg do rock.
O que é que esse gajo ainda está aí a fazer?
É bom, é uma boa.
Só que... as redes sociais vão ficar em polvorosa. Fogo.
Mas quer dizer, não é a Sinatra ou o Serge Gainsbourg quem quer, não é? Parece-me aquilo que. Parece-me que os Arctic Monkeys, mais o Alex Turner, porque parece-me que os outros vão um bocadinho à boleia daquilo que ele está a apetecer fazer. Está muito concentrado e muito focado naquilo que é o embrulho das canções, os arranjos, este ambiente, assim meio as cordas, este lado meio cinematográfico, meio Bond, meio Sinatra, Gainsbourg. Só que o que eu acho é, se nós tirássemos esse ambiente a canções como esta, ou as canções do disco anterior, as canções eram muito esquecíveis, não são propriamente memoráveis. Ou seja, eu acho que ele está muito pouco preocupado com fazer grandes canções e depois dar-lhes um ambiente que quer, um tipo de ambiente sonoro em que quer colocar a canção, e está muito deslumbrado com este lado meio
crooner,
sinfónico, meio crooner, mas o esqueleto da canção, se a canção não funcionar, piano e voz, ou guitarra e voz, é porque à partida tem ali algum problema. Eu acho que se esta canção, se despíssemos esta canção e ficasse só a voz e um instrumento base, seria uma canção, enfim, não é uma má canção, mas para o talento dos Arctic Monkeys e do Alex Turner.
O que é que destacas do dia de hoje, então?
Obviamente, apesar disso tudo, Arctic Monkeys, porque regressarão aos discos anteriores e numa fase diferente da carreira. É um dia que mostra aquilo que estávamos a falar da questão da eletrónica, porque temos Bonobo, Jesse Ware, a senhora Murphy também.
Rising Murphy, dos Moloko, não é?
Dos Moloko. Portanto, há uma série de propostas mais dançáveis e nota-se que o festival está preocupado com isso e quer ter parte dessa identidade na programação, mas também pode ser uma boa surpresa nacional para quem não conhecer, sobretudo turistas que apareçam por causa dos Arctic Monkeys, ver o Bruno Pernadas à 1 da manhã, português, músico português, um orquestrador, arranjador, compositor, músico muito virtuoso, muito imaginativo.
No que toca a nacional, há também hoje as Golden Slammers.
Sim.
Que assim ao fim da tarde pode ser bem, bem simpático.
Sim,
também.
Sim.
E é Legendary hoje, não é?
É abrir. Sim. Às 19 horas no palco principal.
O Legendary Tiger Man. Queria só olhar contigo aqui para o último dia do festival, que tem como grande destaque o regresso de Nick Cave and the Bad Seeds. Não me lembro de alguma vez ter dado um mau concerto em Portugal, pelo
sim.
menos.
Tocou muito recentemente, em junho, no Porto. Será uma boa oportunidade para quem não viu esse concerto. iremos ver novamente esse concerto. Agora aqui em Lisboa tentar perceber algumas diferenças, mas de facto é sempre bom. Mas é curioso que, tal como no dia de hoje, também no dia de amanhã temos um cabeça de cartaz para vender bilhetes com créditos no pop rock, nesse tipo de campeonato, e depois temos a eletrónica para compor o resto do dia. Temos o Moulinex no último dia, temos Chet Faker, temos Disclosure, temos uma série de projetos mais dançantes.
Peaches também, Peaches, a canadiana também. Peaches.
Não a vejo para aí há 15 anos.
Pois,
ou mais.
Eu nunca.
Ela tem uma relação antes. Próxima aqui com o nosso país, vem cá muitas vezes.
Ah, é?
Sim, já tocou muitas vezes em Portugal.
Pois.
Há mais de 15 anos que vem a Portugal.
Lloyd Cole.
O Lloyd Cole também.
Ou uma altura em que eram os Gene Loves Isabel.
Não,
né?
E os James.
Um bocadinho melhor.
Os James ainda continuam. Keeps on giving.
Muito bem, está mais ou menos lançado o que resta de Calorama.
E os deuses.
Os deuses também. O homem tem casa em Sesimbra, pelo menos tinha. Não sei se ainda. Se ainda
não, já está. Vendeu.
Sim.
Foi o Bruno que fez e intermediou o negócio.
Ganhei uma comissão significante.
Está lançado aqui o Festival Calorama. Também tinha curiosidade para perceber como é que tinha corrido esse primeiro dia e como é que lançamos o dia de hoje e o de amanhã. O Gonçalo Correia, jornalista da secção de cultura do Observador.
Se quiseres ir lá ter, não?
Sim, vou lá se conseguir. Não prometo, mas claro que gostava muito de ver Nick Cave no último dia do festival. É com eles que fechamos este Lado Bom da Vida. Gonçalo, obrigado por essas dicas. Acompanhem também no Observador os textos que vão saindo ao longo do fim de semana a propósito do Calorama. E bom festival. Obrigado.
Obrigado. The door it opened just a crack, but love was shrewd and bold. My life flashed before my eyes, it was a horror to behold. A life sentence sweeping confetti from the floor of a concrete hole. I let thank you.